fala por que o 2 de julho é importante. E é o que eu gostaria que você fizesse agora, para quem está aí do outro lado, no 106.1 do Dial. Me conte qual a significância, de fato, dessa data que a gente vai celebrar amanhã.
Pronto. Olha, a independência do Brasil, sempre a gente aprende na escola, mesmo aqui na Bahia, que é 7 de setembro, né? E fora da Bahia, mais ainda. Só que o significado do 2 de julho, ele é muito maior do que o 7 de setembro, porque a independência se construiu por batalhas efetivamente acontecidas aqui. Uhum. Ocorreu guerra entre os portugueses, que depois do 7 de setembro de 1822 ficaram na Bahia, no Recôncavo, e houve um processo muito sangrento, inclusive, sim, de disputa de grupos organizados, soldados baianos, negros, brancos, mestiços, caboclos, mulheres, e esse processo se desdobrou de 1822 até 1823. Então, no dia 2 de julho de 1823 é que se configura a independência da Bahia e que se entende hoje, em larga medida, os historiadores, que isso consolidou a independência do Brasil. Sem isso, ou os portugueses continuariam na Bahia, e a gente não sabe o que pode ter acontecido, ou poderia, inclusive, ter acontecido um processo de retomada, de não consolidação da independência do Brasil. Então, 2 de julho é isso, é muito mais do que simplesmente um anúncio de uma independência, houve um processo de disputa. E aí, o festejo do 2 de julho é uma comemoração desse evento, que é um evento muito baiano, dentro do contexto da construção da brasilidade, né? Então, desde 1824, a gente tem um cortejo nas ruas do centro de Salvador, celebrando a entrada dos batalhões patrióticos, né? Que são os grupos populares que lutaram pela independência durante esse mais de um ano, aqui na Salvador e no Recôncavo. Uhum. Salvador ficou sitiada, foi bombardeada, enfim, houve um processo de guerra. Então há um desfile em 1824, Manuel Quirino, que é um intelectual negro brilhante, né? Viveu na virada do 19 para o 20, ele narra que em 1824 já saiu na rua um homem, um caboclo, em cima de uma carroça tomada dos portugueses. Não se sabe ao certo se aconteceu dessa maneira, mas há essa narrativa e de que há o desfile, aconteceu o desfile desde 1824, com grande participação popular. Algumas décadas depois, a incorporação da estátua, como a gente conhece hoje, e posteriormente da figura da cabocla. Então hoje a gente tem os dois,
o caboclo e a cabocla. Isso. E a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, para entender também o significado dessas duas figuras, isso, né? Que é tão forte, quando chega ali, a gente dá de cara com a cabocla, com o caboclo, todo mundo quer pegar no pé do caboclo, todo mundo quer colocar um bilhetinho ali na estátua, né? Então assim, é importante saber também de onde sai, para onde vai e por quê. Porque a gente sabe que tem muito político que nessa época do ano aproveita para se, né, preparar para as eleições através dessas festas, né, que viram festas eleitoreiras, viram palanques, mas muitas vezes não sabem a metade da história, não sabem sequer a história, estão lá falando com o caboclo, com a cabocla, sem saber nem de onde vem e para onde vai. Então daqui a pouco a gente vai também dar um pouco dessa aula, inclusive para os políticos que nos acompanham aqui agora pelo 106.1 do Dial ou pelo YouTube da Cardeal FM. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso querido Daniel Soto, ele que é professor também, ele que é pesquisador, ele que é artista visual, é um cara que é da academia, está lá na UFBA, né, cheio de histórias para nos contar, é doutorando e mestre na UFBA com pesquisa sobre a memória gráfica do 2 de julho, integrante do grupo de pesquisas O Som do Lugar e o Mundo, Bahia no Império, Política e Sociedade, e desenvolve arte urbana sobre a independência do Brasil na Bahia desde 2018. Ele está agora, nesse momento, em ebulição, fazendo a arte dessa festa, né, Daniel? Seja muito bem-vindo, tudo bem com você?
Tudo, fã. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Exatamente, a gente está no processo de montagem da cenografia, né, fazendo os últimos ajustes e torcendo para que a festa seja fantástica, como tem sido sempre nos últimos anos.
Será? Por que é que você decidiu, né, colocar como viés de suas pesquisas, como recorte dentro das suas pesquisas, o 2 de julho e a importância dessa data para nós, baianas e baianos?
No caso, começou com uma prática. Em 2018, eu estava querendo participar do 2 de julho, colaborar, que eu já tinha percebido que as iconografias que já existiam, circulavam, consagradas e que circulam até hoje, né, nos cards, em materiais de divulgação, elas trazem uma linguagem da própria época, né, de um passado. Então são esculturas históricas, pinturas históricas, e aquilo funciona para nós que somos fãs e adeptos do 2 de julho, mas tem uma gurizada, tem uma formação de público que está acostumada com outras linguagens. Então aquilo ali causa um distanciamento. Uhum. Então eu pensei que eu poderia colaborar fazendo arte mais próxima, né, dessa linguagem atual. Então fiz uma arte urbana Aí ela também tem um quê de gravura, um quê de quadrinho, o tipo de composição que eu fiz dos personagens, que ajuda também nessa dinâmica visual. Aí as pessoas olham e se interessam, né, e acabam aderindo. E eu percebi, né, simultaneamente fazendo essa pesquisa, que haviam também iconografias um pouco controversas. Aí uma delas era Maria Filipa. Se utilizar até hoje imagem de Albert Henschel, uma fotografia que ele fez de uma escravizada, né? É utilizada para representar não só Maria Filipa, como Dandara, Luísa Marim e outras personagens que não tiveram construções de iconografias próprias à época, porque elas não eram eleitas para se fazer uma gravura, uma pintura, né? Faz parte do processo de embranquecimento, né, da população, da história. Inclusive a questão dos feriados que se construíram, né, para narrar a independência.
Sim.
Aí eu percebendo que esses personagens precisavam de iconografia. Então, aí eu fiz uma versão da Maria Filipa, que é a minha personagem mais, digamos assim, benquista, né? Dos que eu desenhei, as pessoas adoram.
Eu adoro.
Aí, inclusive, tem uns episódios que eu mais gosto, são quando as pessoas fazem selfies, né? E compartilham e me marcam.
Uhum.
Aí teve uma turista de Goiás que esteve na Ilha de Itaparica, ela viu aquele lambe, se amarrou, né? Aí as pessoas explicaram para ela quem era. Ela achou um verso que falava de Maria Filipa, aí publicou esse verso e uma foto dela fazendo uma pose igual a da personagem.
Que demais.
Ela na frente do lambe e me marcou, né? Aquela foto, aí virou assim o meu... Esses momentos, né, são que me pegam, assim. Quando as pessoas... É uma arte urbana, geralmente... Tá no risco, né, de vandalizarem. Aí tem algumas que duraram anos, né, o pessoal que era dono do muro assim cuidava. Aí eu percebo que existe essa demanda, as pessoas gostam, reconhecem o 2 de julho, só que eu sinto falta dessa atualização gráfica para que ela alcance melhor o público, que as pessoas tenham mais adesão, mais interesse. E isso é possível, né, através das artes visuais. E aí eu enveredei por essa seara aí como design, artista visual.
Sem dúvida. Maria Filipa é, inclusive, a minha preferida. E essa turista de Goiás não é a turista que chegou aqui totalmente perdida, viu, Fábio? Ela é outra.
Ela se atualizou.
Ela chegou em Itaparica, aprendeu a história. Mas que máximo isso. E o importante destacar também é de quando a gente vir encontrar a arte de um cara que está produzindo, que trabalha com isso, pelos muros de Salvador, nas festas populares que a gente frequenta, lembrar de marcar, e o arroba tá sempre lá, né? O arroba do artista tá sempre lá, mas muitas vezes você faz a pose e não lembra de marcar. E isso também é uma validação do trabalho do artista, né?
Também. Aí no caso, mas eu sei, na correria, às vezes a pessoa não consegue observar o arroba, aí se conseguir, massa. O importante é estar lá. E uma coisa que eu percebi também, né, é necessário, além dessa validação espontânea do público, quando a gente consegue um apoio institucional para que aquela arte ela perdure mais. Porque eu posso fazer várias iconografias, várias versões do 2 de julho, mas, por exemplo, elas não vão perdurar se elas não tiverem, digamos, não forem publicadas no livro, se elas não tiverem colocadas dentro de um museu.
Então, o próprio tempo se encarrega de destruir, né? A natureza vai deixando ela mais esmaecida, se não tiver o cuidado e o apoio, não é?
Isso, exato. Se ela estiver institucionalizada, ela vai estar dentro de um lugar que guarde.
Sim,
né? Um livro,
claro,
então, um museu, né? Dentro do cubo branco. Isso acontece muito aí. Uma questão que ocorre, por exemplo, estou com uma camisa aqui da Crioula, um amigo desenhou para o 2 de julho, certo? Só que aí ele fez algumas tiragens, só que ele não consegue estar fazendo sempre.
Sim.
Teve outras marcas que fizeram também estampa sobre o 2 de julho, só que elas não duram muito. Então, quando a gente vai procurar um souvenir, por exemplo, a gente que viaja, né? Aí você vai no aeroporto, vai na rodoviária, passa na lojinha, eu quero levar uma lembrança da Bahia, né, para o pessoal. Assim não vai achar uma Maria Quitéria, uma Maria Filipa, um caboclo.
Verdade.
Do 2 de julho.
Verdade.
Certo? Então você não acha. Então não existe essa adesão do tema para essa cultura material. Pode parecer assim, né? Falando que é uma banalização de um tema que é tão importante, mas isso é importante para que as pessoas consigam acessar e adquirir esse patrimônio, né? Esse patrimônio
claro,
é nosso.
Claro.
Aí, por exemplo, pelo fato de eu entrar na loja e não ter o tema 2 de julho, eu vou ter que pegar outro tema, e aquele tema que eu estou vestindo às vezes vai ser um obstáculo para as pessoas lembrarem do 2 de julho.
Claro, e são símbolos também da nossa terra, né? A cabocla, o caboclo, as heroínas e os heróis da independência são símbolos da nossa terra, que não apenas a baiana de Acarajé, que é o que termina que a turistada toda leva para casa, né? É o berimbau, a baiana do Acarajé, e que não são só esses os elementos que representam a Bahia. Exato. E representam quem somos, né? A nossa história. A gente vai falar mais daqui a pouco, e aí eu quero falar da montagem desse ano, certo, que tem o tema da Tropicália, é isso?
Exato.
E aí eu quero falar um pouco mais para que você conte como é que a gente vai encontrar as ruas quando a gente chegar na festa do 2 de julho. Mas vamos correr, a gente está correndo, porque é muito tema e muita gente boa reunida nessa mesa. Messias Bandeira é músico, produtor cultural, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA. Ele tem um currículo enorme que ele me fez assim, não precisa ler tudo não, tá? É porque é muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu acho que aqui já dá uma boa medida de quem você é e do trabalho que você desenvolve em prol da comunicação aqui no nosso estado. E ele está à frente, ele coordena o projeto Faixa Cult aqui na Cardeal FM, que já tem um ano, Messias.
Ele completou 6 meses agora.
6 meses. E que está chegando com novidades após 6 meses, com uma grade ainda mais extensa, né? Novidades importantes para serem ditas. Então, seja muito bem-vindo. Como é que você está?
Obrigado, fã. Boa tarde a todas e todos. Saudar aqui Daniel e Fábio. Saudar todo mundo que nos escuta. É um prazer sempre voltar aqui, fã, né? É uma piada pronta, né? Mas eu sou fã desse programa, né?
Enfim, sou fã de fã, é uma delícia isso.
De sorte que para mim é um prazer estar aqui com os colegas. Aliás, vocês me fizeram lembrar que minha mãe me levava para a festa da cabocla, né? Porque as pessoas chamavam assim também a festa da cabocla. Eu morava na Liberdade, a gente ia andando pela Lapinha e fazia todo o circuito, né? Até o Campo Grande, né? Que ainda tínhamos ali os desfiles, chamava de parada. Sim. Não é? E também me ocorreu o seguinte, já que os políticos estão nos ouvindo, viu, fã, e
eles ouvem a casa,
prefeito também, eu queria pedir para que eles abram o plano inclinado do Pilar, não é? Porque eu fiz muito esse circuito também, não é? De ir por baixo, aí só praticamente os insiders é que sabem disso, né? Você vai por baixo, pega o plano inclinado e você já sai na Cruz do Pascoal. Né, ali no meio do circuito. E eu não consigo entender porque que o plano inclinado fica fechado no dia da nossa data magna, né? Mas, enfim, eu estou aqui...
As incompreensões aqui da Bahia.
Pois é. Mas
me conte, então, celebrando os 6 meses do Faixa Cult, temos novidade.
Exato. Bom, a Faixa Cult é uma faixa de horário com 8 programas. Essa faixa vai ao ar todos os sábados, das 16 à meia-noite. E nós reunimos ali muitas figuras da cena cultural de Salvador, apresentado por Rony Jorge.
Alô, Rony.
E Luciano Matos, às 16 horas. Às 17 horas nós temos o Estação Batucada com Jonga Lima e Tony Couto. Às 18 horas o Evolução Hip Hop com DJ Branco.
Arrasando, trazendo convidados de peso aqui para essa Cardeal FM, hein?
Um abraço, Branco, você que está com a gente sempre. Ele. Às 19 horas, um projeto chamado Janumã, que a gente está começando com o Ivan Wall, né, onde ele vai apresentar aqui o programa também. Às 20 horas, o Pérolas Pretas, com a Mayara Fernandes. 21 horas, eu faço o Vida Digital, sobre cultura e tecnologia. 22 horas, Mundo Bahia, que a gente vai estrear também com Mariela Santiago, Paquito e Gil Vicente Tavares, professor lá da Escola de Teatro.
Resenha, né?
Só resenha.
Só resenha.
Às 23 horas, Nancy Viegas e Ed Braz.
Um beijo, Nancy.
Pois é.
Rock das antigas.
Com som da base, rock, música contemporânea, música instrumental, enfim. Isso de 16 à meia-noite.
Do sábado.
No sábado. E vamos começar agora, a partir do dia 5, um segundo circuito da Faixa Cult, que vai ao ar todo domingo, das 10 às 20 horas. E já abrimos com chave de ouro, porque às 10 da manhã do domingo a gente tem o programa Viva Osba, apresentado pelo maestro Carlos Prazeres, programa sobre música de concerto, popularização da música que chamam de erudita, essa definição muito ruim, né, para a gente sustentar ainda hoje. Mas que bom que o Carlos vinha aí para explicar tudo isso, né, para a gente.
Maravilhoso, ele me deu uma entrevista sensacional falando dessa novidade, veio aqui pouco antes do São João. Era para ficarmos no meio bloco, A conversa foi tão boa que ficamos uma hora de programa, só eu e ele. E é, assim, um cara que tem muito para agregar. Então, eu tenho certeza que às 10 horas da manhã do domingo, a Cardeal FM não será mais a mesma, porque a gente vai ter, de verdade, música que todo mundo merece ouvir e merece saber as histórias delas, né? Exato. E que muitas vezes fica revestida, infelizmente, dessa névoa, dessa coisa. Exato. Da erudição, que de erudito não deveria ter nada,
pois é.
Porque pertence a todo mundo,
claro.
Né?
Claro. E isso às vezes interdita, né, as pessoas da experiência, né, da fruição da música. Mas às 10, então, nós temos o Viva Osba. Ao meio-dia, um programa chamado Latinidades, com música latina, andina, ritmos caribenhos. Às 13 horas, eu entro com um programa chamado Audiosfera, que aí vem com música, tecnologia e cultura, basicamente cena contemporânea, o que já é muito. Às 15 horas, o Poplist, aí sim voltado para o rock alternativo, com Chico Castro. Big Bros, que é um dos maiores colecionadores de vinil do Brasil, eu diria. Lucas Cunha, que é jornalista, e também Oswaldo Júnior, que foi diretor da MTV aqui na Bahia, aqui em Salvador.
Sim.
Às 16 horas, o programa de Marquinhos Santiago, isso é reggae.
Um beijo para ele, ele sabe tudo.
Sabe tudo,
né?
Sabe
o
tudo.
O reggae da Bahia, o reggae do Brasil, o reggae do mundo, tá nas mãos daquele homem ali, Marquinhos Santiago.
É isso aí. Às 17 horas, nós temos um programa chamado Mundo Bahia, que volta, né, com uma segunda etapa do Mundo Bahia. Às 18 horas, um programa também novo, que é um programa sobre as casas de cultura da Bahia. Então, nós vamos envolver Museu de Arte Contemporânea, o Museu da Cultura, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, MAB, MAC, MAN. E várias outras casas, como Acervo da Laje.
Que, né? Horário então, esse?
Isso vai ser todo domingo às 18 horas.
Maravilha. Inclusive o MUNCAB vai estar aberto no dia 2, viu, gente? Importante isso, porque a nossa história sendo contada também dentro do museu, ao mesmo tempo que a festa acontece na rua, você pode entrar e fazer a visita gratuita ao MUNCAB no dia 2 de julho, amanhã. Importante ser dito isso, importante essa divulgação.
E fechando essa faixa cult, no domingo às 19 horas, a Diana Humana, uma segunda etapa também do programa. Então, esse pacote já começa a rodar a partir do próximo final de semana. E em agosto, nós vamos estrear um projeto novo chamado Faixa Universitária, envolvendo estudantes, professores, técnicos da Universidade Federal da Bahia e de outras instituições de ensino. Então, fica o convite também para as instituições de educação do Estado.
Hein?
E ele vai ao ar, irá ao ar, de segunda a sexta, às 16 horas.
Muito bom.
E aí vamos ter tranças da Bahia. Dentro dessa programação vai ter tranças da Bahia, as letras da Bahia, as imagens da Bahia, voltado para o audiovisual, cinema, enfim, as histórias da Bahia, sons da Bahia. Então é uma ocupação, eu diria. Muito. E a gente é muito grato aqui à direção da Rede Excelsior de Comunicação, da Cardeal FM, por acolher essa proposta, não é, de comunicação com um senso público. Que eu acho que isso que é importante para a gente.
Padre Danilo, acertando no alvo, de Patrícia Tosta na coordenação de programação, um beijo para todos. E assim, que grade maravilhosa, hein? Essa de agosto eu não estava sabendo. Agora tem que incluir história, tem que trazer os meninos para cá também.
Sem dúvida, histórias da Bahia.
História.
Inclusive, nós já fizemos aqui, e nós fazíamos assim, histórias da Bahia, junto com o Fernando Oberlander, da Caramurê. A gente fazia toda quinta-feira aqui. Vai voltar agora.
Vai voltar? Fernando Oberlander vai voltar?
Estamos tentando convencê-lo agora.
Ai, que legal!
O rapaz é ocupado, né?
É ocupado com a Caramurê, não é? Muita coisa, muitas coisas. Muitos livros, muitas coisas para administrar. Mas olha, esses meninos aqui são muito bons, meus convidados de hoje. São incríveis. 2h30. A gente hoje segue sem comercial, hein? Comercial só às 3 da tarde, antecipando a chegada do Pega Visão com o João Vitor daqui a pouquinho. Deixa eu jogar a bola para Fábio Baldaia novamente, e aí a gente segue nesse nosso tour da turista aloprada. E vamos seguir, então, falando por que a importância, Fábio, que é sociólogo, pesquisador, professor pelo IFBA, lá do IFBA, e também um historiador, de alguma maneira nato, né? Nasceu com o dom de contar e de saber a história, de trazer a história para a gente. Por que a figura do caboclo, da cabocla e essa representatividade tão grande que eles têm dentro da festa do 2 de julho?
Imagina que a Bahia ficou independente no contexto do Brasil em 1823, com escravidão. Demorou mais de 60 anos, mais de 60 anos para a escravidão ser abolida. Ao mesmo tempo, a gente tinha ficado independente de um país europeu. Então, assim, a representação da nacionalidade não ia ser uma figura branca, uhum. e dificilmente uma figura escravizada. Veja Maria Filipa, uma mulher negra, que muito tempo depois que foi ser relembrada e exaltada. Então, o caboclo surge como esse híbrido, né? Meio indígena, meio branco, meio negro, que está no meio, que pode ser uma coisa e outra. Então, ele surge como isso que representa a brasilidade, a luta, a bravura, a luta contra a tirania, e ao mesmo tempo tem aspectos muito interessantes, né? Tem uma dimensão política de resistência, uhum. tem uma dimensão estética, e aí Daniel trabalha muito bem com essa, a iconografia em torno do de julho, passa por essa imagem do caboclo, né?
Sim.
Tudo que se desdobra também do caboclo, esse traço étnico, etc. Então o caboclo aparece como esse personagem, que é introduzido em 1824, e a cabocla posteriormente. Então esses dois, eles são muito importantes na festa, porque eles representam esse sentimento de unidade. Se a gente observar no cortejo, desde sempre, tem uns registros do século XIX até o século XX, se a gente for amanhã vai ser assim, e a festa gira em torno dos caboclos, dos carros dos caboclos, né? E a gente vai atrás dos caboclos.
Uhum.
Umas antigas festas católicas do século XVII.
Tem uma coisa meio de divino também, né?
Tem, eles são divindades também. São uma série de coisas, inclusive divindades. Por isso que as pessoas seguem, tocam com devoção, com fé. Quando os caboclos chegam na ala em frente ao elevador Lacerda, sim. param ali, as pessoas em devoção tocam nos caboclos, já colocam os bilhetes, depois frutas. E mais ainda quando eles chegam no Campo Grande. O monumento do Campo Grande é de 1895. Foi inaugurado, tem um caboclo ali, muito grande, uma estátua de bronze. E aí lá a gente vê uma quantidade de frutas, assim, abóbora, dinheiro, bilhetes, os mais diversos pedidos, às vezes fechados, às vezes abertos. Milton Moura fez um trabalho brilhante, assim, analisando os bilhetinhos que ficam abertos ali. Uhum. E as pessoas fazendo pedidos.
São de que característica esses
todo
pedidos?
Todo tipo, assim, desde saúde para familiares, para si mesmo, questões financeiras, emprego.
Copa do Mundo, né?
Agora, com certeza, certamente.
Um namorado, uma namorada, tem todo tipo de pedido, assim. Eu certa feita, vi o pedido de uma criança colocando um bilhetinho, não conseguia, ela enrolou assim direitinho, colocou um pedido, fico imaginando o que é que essa criança estava pedindo lá para os caboclos. Então tem todo tipo de pedido, eles ficam lá por 3 dias.
Sim.
E aí hoje, né, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, tem toda uma dinâmica ali de uma série de eventos em torno dos caboclos do Campo Grande. Então eles têm uma centralidade na festa. Não tem 2 de julho sem os caboclos. Existem os outros personagens. Maria Filipa hoje é cada vez mais importante. Joana Angélica já foi mais importante. Maria Quitéria já foi mais importante. Os veteranos da guerra já foram mais importantes. O Corneteiro Lopes já foi mais importante. Mas os caboclos permanecem. Né?
Permanecem.
São as figuras.
Maria Filipa tem uma coisa meio pop, assim, não sei. De que maneira vocês acreditam que ela... Por que ela ganhou essa projeção, né? Porque, assim, de alguma maneira, a gente conhecia muito a história de Joana Angélica, Maria Quitéria, né? Até o Corneteiro. Mas, de repente, Maria Filipa ganha uma projeção e a gente fica naquela camaradagem com ela. É como se ela fosse uma mulher muito próxima, que a gente seria amigo ali, sabe? Em Itaparica, teria uma camaradagem. Por quê?
Porque ela é mais
suspende
próxima.
Suspende um pouquinho.
Porque ela é mais próxima.
Ela é, né?
De fato, porque os outros heróis que tentavam elevar, né, a categoria de vultos, né, de referência para a gente seguir e adorar, eram esse perfil branco, né? Então, aí, de repente, as pessoas não associavam, não aderiam, né? O próprio Dom Pedro, durante muito tempo, era um dos carros triunfais, né? Dom Pedro.
Sim, imagina.
Ah, imagine. Desse libertador que era herdeiro, né? Desse herói que foi expulso do Brasil.
É.
Aí, essas coisas, né? E ela não. Ela realmente parece alguém que... É originária nossa, né? Foi da nossa família.
Dom Pedro era o dono da bola, né? O jogo tava ali, ele era o dono da bola. Na hora que chateava, menino birrento pegava a bola e ia embora. Foi lá proclamar a independência do Brasil daquela maneira que a gente já sabe. Tem gente aqui dizendo que orgulho tenho de você, Fábio. É lindo te ver transmitir conhecimentos com maestria, disse Thelma. Salve, Juliense. Sofia tá por aqui. E eles perguntam a programação. Pra, os dois, claro, e eu quero falar da festa em si, dessa parte cenográfica da festa que Daniel está preparando, mas a programação em si, hoje já tem coisa acontecendo, né? E aí amanhã, que horas a nossa turista tem que sair do hotel para poder acompanhar e entender o peso dessa festa?
Eu recomendo que ela chegue cedo na Lapinha, 8 da manhã, para concentração.
Você acha que 8 da manhã tá bom?
Tá ótimo.
E a gente chega antes.
É isso, porque eu tô pensando antes.
Um bom café da manhã no hotel.
E forte.
E forte pra caminhada. Mas,
assim, mas é bom chegar um pouco antes, porque na hora que se apinha ali aqueles carros todos, aquele povo todo, aquela politicada toda.
É, mas os políticos vão até o Pelourinho. Se ela não quiser política, ela pode ficar pra tarde. Aí a tarde é tranquilo, tem as fofás, tem as escolas. Então, assim, tem uma concentração bacana a partir das 8 da manhã e a saída deve ser por volta das 9 horas, mais ou menos. Eu acho que se consegue acompanhar bem.
Aí sai da Lapinha e aí qual é o trajeto?
Trajeto é Lapinha, Soledade, aí vai pelo Pelourinho,
Santo Antônio.
E aí por volta das 11 da manhã, ali nas imediações do Elevador Lacerda, Praça Municipal, eles ficam ali até por volta de 14h30. É. E aí depois eles vão até o Campo Grande. No passado ia até ali, acabava ali o desfile. A partir de 1895, passou aí até o Campo Grande.
De 1895.
Isso, aí passou aí até o Campo Grande.
Quando se instalou a praça?
O monumento. Porque a ideia do monumento era acabar com o desfile. Só que os baianos não aceitaram isso e duplicaram o desfile. Né?
Então passou a ter... Aí se tornou dois turnos, né? É. Quem gostava de fazer o negócio do matutino e tá liberado, começou a entender que tinha tarde também.
E tem os bares, os restaurantes ali, quem quiser fica por ali, comer uma feijoada.
É. São vários 2 de julho, né?
São vários 2 de julho.
Existe que só faz até o Santo Antônio.
É, tem gente. É.
Tem um detalhe, né? Que tem a volta também da Cabocla no dia 5.
Exatamente,
né?
No dia 5.
Dia 4.
Por que mudou?
É, eu acho que foi o cara.
É questão de. Tá.
Eu acho.
É. E tem gente que faz também o caminho inverso, Messias, que vai, por exemplo, eu não vou pra Lapinha, venho da Graça, vou descendo e encontro com o Caboclo e a Cabocla lá no, na praça do Elevador Lacerda, ali. Ali a gente fica, depois vai pro Pelourinho, ou seja, eu vou pro caminho totalmente inverso. E no Santo Antônio começa a ter festa justamente depois que todo mundo passa, começa as festas. Também no Santo Antônio, né?
Tem uma coisa interessante, você falou da Maria Filipa, que é um personagem que tem ascendido, assim, maravilhosamente. E eu trabalhei isso na minha tese, na minha pesquisa. Maria Filipa não era falada. Até os anos 80, 90, ninguém falava. Ela é um personagem itaparicano, porque a independência de Itaparica não é 7 de setembro, nem 2 de julho, é 7 de janeiro.
Exatamente. Tem desfile para Itaparica.
Tem desfile, assim, eu estudei longamente a festa de Itaparica. É uma maravilha, é muito distinta e muito característica. E ela não aparecia. A partir do momento que o contexto político muda, outras discussões aparecem, os personagens que eram marginalizados, eles começam a ganhar holofote. Peraí, tem personagens aqui que a gente tem que olhar. Ela foi importante, ela organizou resistência em Itaparica, tem que aparecer aqui. E aí vão surgindo pesquisadores, artistas visuais, vão dizendo, olha, a gente tem que trazer esses personagens aqui que foram importantes, mas foram colocados de escanteio, invisibilizados. Vamos trazer eles à cena e vamos falar sobre eles, discutir eles, mostrar a importância deles, porque eles são efetivamente o povo, né?
Claro. E os protagonistas, né, da grande festa que a gente celebra como festa, mas que de fato é um marco histórico, né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
E a gente dá uma paradinha pro intervalo comercial. É coisa rápida. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais bate-papo sobre 2 de julho e Faixa Cult.
Balaio de Gato. Cardeal FM. Conectada em você.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do PEDMEIA. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. PEDMEIA. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você. Ba, 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 ba.
Estamos de volta e neste bloco você continua acompanhando a reprise de um bate-papo especialíssimo sobre o 2 de julho com Fábio Baldaia, professor, pesquisador e sociólogo, e também Daniel Soto, artista visual e pesquisador. Além deles, estamos conferindo todas as novidades que vêm aí na faixa Cult. É projeto especial da Cardeal FM que tem a coordenação de Messias Bandeira, que também participa dessa roda deliciosa de conversa que mistura história e cultura e que a gente continua conferindo agora.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
A gente está falando com o Fábio Baldaia, ele que é professor e pesquisador do IFBA, doutor em Ciências Sociais, está aqui dando aula para a gente, e também Daniel Soto, que está conosco. Daniel é doutorando e mestre pela UFBA, com pesquisa sobre a memória gráfica do 2 de julho, bolsista CAPES e integrante do grupo de pesquisa O Som do Lugar e o Mundo, Bahia no Império, Política e Sociedade. Desenvolve arte urbana sobre a independência do Brasil na Bahia desde 2018. Sua atuação alcançou mediadores culturais que o incluíram em exposições nacionais e internacionais, publicações, acervo de museus e na cenografia municipal de Salvador para o 2 de julho. Isso é importante, gente, porque é gente da Bahia, falando da Bahia e levando a Bahia para o mundo, levando a história para o mundo. E ele está nesse ano também, mais um ano, nessa parte da cenografia, né, cuidando da arte gráfica da nossa festa. Como é que é da vida para isso, né? Como é que é pegar essas heroínas e esses heróis que muitas vezes não têm cara, né? Pegar essa festa que muitas vezes não é entendida da forma que deveria por todo mundo e colocar identidade nisso e fazer desse balaio de gato algo absolutamente homogêneo, ainda que tão diverso.
Aí é sempre grato, né? E isso surgiu justamente porque eu estava fazendo esses personagens, desenhando e colando os lambes, e eu fui criando, né, um repertório. Uhum. E aí chegou ao ouvido da Fundação Gregório de Matos, e eles me puseram em contato com o Rai, e Rai me convidou para participar. Desde então, sempre que ele faz o 2 de julho, me convida.
Tá.
Aí eu sou eternamente grato a ele, né? Para poder estar participando dessa festa também, não só com meus lambes na rua, mas na cenografia. Sim. Oficial. E é fantástico eu estar fazendo, que nem o primeiro ano que eu participei, 2022, foi justamente a série Julienses, de início, que eu fiz preto e branco, né? Eu já tinha alguns personagens, ele falou que era pouco, mandou desenhar mais, se vire, corri, desenhei mais alguns personagens para ter um repertório e ocupar esse espaço, né, criar essa ambiência mais interessante.
Uhum.
Aí, de modo que não sejam apenas peças apenas com temáticas abstratas, cores, né? Ter realmente o personagem ajuda o pessoal se identificar, que nem quem é fã da Maria Filipa vê um cartaz dela lá gigante, né, e poder posar na frente desse cartaz.
Claro.
É outro impacto do que aquele lambe. Mesmo que eu faça lambes em grandes formatos, eu nunca chegaria naquele porte de cenografia que participar de uma produção desse nível permitiu, né?
Uhum.
E é interessante a gente pensar nessa cenografia, que ela favorece a festa. Porque ela já vai criando o clima, né? Antes do caboclo passar, já tem ali uma mudança no cenário. A pessoa já percebe que vai acontecer alguma coisa.
Isso me fez lembrar um evento que nós fizemos com o Raviano, ele participou, uhum. e eu comentava para ele, porque o Rai foi um grande também cenógrafo do Carnaval de Salvador.
Sim.
Não é? Porque antigamente, para quem não sabe ou quem não lembra, Salvador tinha concurso anual para a cenografia, para a decoração do Carnaval. E quando ela começava a ser montada, ela já antecipava a festa para a gente.
Sim.
Então a gente percebia, não é, esse clima de Carnaval já com essa decoração, não é? Felizmente isso foi mantido no 2 de julho, porque uhum. no Carnaval isso, né, se perdeu, infelizmente não temos mais essa decoração, e hoje ela está basicamente aí assentada nessa lógica de camarotes, né, de luz branca, branco frio, o que é curioso para uma festa como
não.
Carnaval.
Luz amarela, né? Sempre, em qualquer lugar, na festa ou dentro de casa, gente.
Mas
luz
você me fez lembrar isso, Daniel, né?
Exato.
Do Rai, como ele.
E
você comenta agora, né? Como esses adornos, essa decoração, já antecipa também o próprio desfile, né?
Exato.
Já.
Tem gente que já está indo na rua e já está vendo, já está
claro.
Fazendo fotos.
Quem caminha no Campo Grande já está dentro da festa antes da festa começar.
Exato.
Né? Então, assim, esse ano é Tropicália.
Exato.
Fala
esse
isso.
Ano nos deram esse recorte
tá.
De Tropicália, que iriam fazer uma valorização desse tema que também surgiu aqui na Bahia, né? E é interessante a gente estar fazendo apropriação de temas históricos para a gente estar fazendo versões dessa iconografia e, digamos assim, de maneira anacrônica, né? Mas a gente está fazendo esse diálogo das iconografias do 2 de julho estarem sendo representadas em estilos variados. É, porque vai de encontro ao que eu falei daquele vácuo de Sim. criação de novas iconografias. Então, a gente tem aquelas iconografias consagradas que tem aquela cara de antiquada, que a gurizada realmente não vai aderir. A gente tem agora, dentro desse tema Tropicália, né, uma iconografia que está com umas cores vibrantes, cores saturadas, aí textos distorcidos, a questão do contraste óptico, né, alguns recursos visuais foram utilizados na Tropicália e a gente está utilizando para poder estar trazendo um pouco desse clima psicodélico na representação visual e estar criando também esse impacto, né? Porque já destoa também do cinza natural das fachadas da uhum. cidade.
Tem uma coisa interessante aí que o Daniel está falando, que o 2 de julho é capaz de processar essas novas linguagens, porque é uma festa que tem essa potência, tem essa característica de processar o que vem do entorno. Exato. Porque Salvador mudou muito nas últimas décadas e o 2 de julho permanece incorporando Exatamente. As influências políticas, estéticas e ganhando força, inclusive.
Acho que ganha força, está com muito mais força do que anos anteriores. Assim, as pessoas querem conhecer o 2 de julho, querem estar no 2 de julho, né? As turistas que chegam sem ter nenhuma informação passam a absorver a informação até na própria rua. Né? Sim, na rua sim. você vai descobrindo muito também da festa e dos heróis, das heroínas, né?
E essa discussão ganhou nível nacional, né? Quando o Lula fez um decreto para realmente tornar 2 de julho uma data a nível nacional. E também teve a questão da mudança, né? Da sede administrativa.
Sim, para a Cachoeira,
tá
né?
Isso, né? Não só a estadual, mas sim. a federal. Então, isso tudo traz esse diálogo, né? Está trazendo essa representação que para a gente já é bastante consagrada, mas tipo assim, para trazer o Brasil todo.
Para o Brasil, âmbito nacional, claro. E deveria ser feriado nacional mesmo, porque é a independência do Brasil, minha gente. A pessoa tem que ler e aprender a história da forma que foi e não de como foi contada apenas. Vamos jogar a bola para Messias, que falou que lembra quando ia acompanhado da mãe, né, para ver a cabocla, na festa da cabocla. Messias Bandeira, músico, produtor cultural e professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, UFBA, onde também foi diretor no período de 2013 a 2021, é doutor em comunicação e cultura contemporâneas, aí eu vou andando um pouquinho mais, tá vendo? E também coordena o projeto Faixa Cult aqui na Cardeal FM, apresenta os programas Vida Digital e Som Sagrado ainda, o Som Sagrado não?
Sim, o Som Sagrado é um programa de música sacra, mas não com aquela lógica, né, ocidental de música sacra, que, né, que está basicamente assentada na música produzida na Idade Média, no Barroco, enfim. Mas o sacro nos diversos sagrados. Uhum. Então você tem hoje a música como um ritual importante, né, que às vezes modela até a própria cerimônia. Eu gosto muito de dar o exemplo com a missa, né, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ali no Pelourinho, que você tem um ritual católico, mas com uma música celebrativa com origem, forte origem africana. Então isso é uma particularidade muito grande, né, da nossa cultura, entre tantas. Uhum. E esse programa, o Som Sagrado, ele trabalha com essas modulações diversas, né, ou seja, dá destaque, dá ênfase ao sagrado nas diversas formas de crença, de fé, né, de esperança também.
Maravilha, daqui a pouco, ó, muito bom esse trio, hein? Tânia Massa está dizendo, pode colocar quarteto, querido, olha eu aqui também. Não tá me vendo, não. 2h47 na Bahia, hoje, 1º de julho, estamos dobrando, agora dobramos, literalmente, a esquina do ano. Estamos entrando no segundo semestre, que seja um segundo semestre maravilhoso, de muita bonança para todos nós, para você que está aí do outro lado, que nos acompanha em qualquer parte, Salvador, Bahia, Brasil. Que delícia, muito obrigada pela sua companhia. Hoje, uma conversa linda com esses três rapazes aqui dando aula pra gente sobre um bocado de coisa bacana, especialmente sobre o 2 de julho, celebrado nesse início de mês, que a gente tem tanto orgulho dessa festa, que é de fato a independência da nossa Bahia e que é sim a independência do Brasil de forma efetivada, se você for pesquisar, estudar de verdade, não só aquele livro que a gente estudou lá na década de 1970 na escola, sabe? Você vai ver que tem muita gente que fez pela independência do Brasil que essa gente estava aqui na Bahia, e isso é muito bom de ver. É, o Messias, a gente está falando do Faixa Cult, que está celebrando 6 meses, né? E que você já tem novidade chegando para a celebração desses 6 meses, já tem novidade vindo, agregando. Como é que você fez a curadoria que capturou esse povo todo para vir participar desse guarda-chuvão que é o Faixa Cult?
Bom, esse trânsito, a gente tem um fluxo muito grande aqui no campo da cultura, com diversos personagens, diversas figuras. Eu sou músico, né? Produzi muitos eventos também.
Sim.
Estou envolvido com um festival de música e tecnologia, que é o Digitalia. Mas isso, obviamente, a música é uma linguagem transversal. Né? Eu diria que é um ecossistema, na verdade, de experiências. De sorte que essas relações foram sendo construídas ao longo do tempo, e eu tive sorte. Né? E acho que eu posso atribuir a maior parte disso à sorte de ir, né, capturando essas pessoas, né, puxando essas pessoas para que pudessem voltar ao rádio, até porque o rádio ele vem sendo ressignificado, né, especialmente a partir das tecnologias digitais, os podcasts agora que representam um fenômeno, embora não seja uma coisa nova, mas ele também ressignificou a nossa própria experiência de rádio. Uhum. Né? E na última semana, eu que nunca abandonei o meu rádio de pilha, né, me vi comprando mais um novo aparelho, exatamente para poder, né, diversificar, colocar lá na minha sala de trabalho, enfim.
Para ouvir a Copa.
Para ouvir rádio, eu adoro ficar com o rádio como essa trilha sonora do meu dia.
Também, né, adoro.
Que é muito, muito importante. E assim, a gente conseguiu unir essas linguagens, né, das artes, do cinema, da literatura, da história, uhum, as histórias das pessoas também, que é um outro foco importante. Então, essa riqueza das culturas de Salvador, a gente gosta de usar sempre no plural, essa riqueza ela é incontornável. Então, eu me vejo apenas como uma caixa de ressonância disso. Não é? Uhum. E eu costumo dizer, eu sou laranja desse projeto. Né? Então, quem manda são os produtores, as apresentadoras, enfim.
Que maravilha, é isso. E é muito legal, eu sugiro que vocês escutem, viu? Sábado e domingo, Faixa Cult aqui na Cardeal FM. E em agosto, chegando também, durante a semana, segunda, sexta,
segunda,
16
sexta,
horas.
Segunda, sexta, 16 horas, a Faixa Universitária.
Faixa Universitária. E aí vai ser com alunos da UFBA.
Estudantes da UFBA, de outras instituições também, né? A gente está aberto.
Aqui ao vivo no estúdio,
ao
programa
vivo,
gravado.
No estúdio.
Que bárbaro. 16 às 17?
16 às 17.
Maravilha. Ah, Tim, um beijo pra você e um beijo pra Saroca também. Essa família é uma família bonita e é uma família toda sabida, né? O homem é todo estudado, chega aqui e dá aula. A mulher é toda aprofundada no pari. Você quer pari bem, chama a Saroca para ir junto, porque é uma doula incrível, já esteve aqui, inclusive, também dando aula, conversando com a gente, falando da importância de um parto assistido, de um parto humanizado, e ela entende demais, que é mamãe de dois. Um beijo para você, viu, Saroca? Vamos jogar a bola de novo, a gente está quase chegando ao finalzinho dessa hora, 2h50 da tarde, bem-vindo João Vitor com o seu Pega a Visão na sequência às 3, mas eu queria que vocês me explicassem por que que a gente tem que, de verdade, assim, sentir esse orgulho, essa coisa assim, é porque eu acho que é muito baianidade, né? O 2 de julho é uma festa muito de baianidade. A gente passa pelo São João, que mistura o sagrado e o profano, né? Já teve lá no início do ano o carnaval, que é essa festa de paixão, essa coisa febril. Mas aí vem o 2 de julho, ele é muito bairrista, ele é muito nosso, né? Eu saio de casa para ir celebrar a minha baianidade. Cada um tem o seu 2 de julho. A gente escolhe se vai querer o percurso completo, se vai pegar pequenos recortes e tal. Por que é que merece? Por que é que mexe tanto com a cabeça da baiana, do baiano? Ambos.
Eu gosto de chamar de baianidade cívica.
Baianidade cívica.
Porque realmente ela mexe com o sentimento da gente de pertencimento.
É.
Isso é fundamental. Não tem como você pensar na construção de um projeto em comum, político, social, econômico, sem um sentimento mínimo de pertencimento às coisas que são ali em comum, a cidade, o estado, o país, né? No caso, o 2 de julho é a Bahia, especificamente o Recôncavo, mas dá para pensar o Brasil através do pertencimento local.
Sim.
Então, eu acho que essa baianidade cívica é essencial para que a gente possa resgatar ou manter ou cultivar um sentimento de pertencimento à coisa comum.
Uhum.
Eu não vejo possibilidade da gente construir um horizonte em comum sem que a gente tenha esse mínimo de sentimento de pertencimento, como no 2 de julho, ou como em alguns momentos da maneira mais esquisita que pode ser, numa Copa do Mundo, né?
Uhum.
Tem aquela comunhão pela seleção, tomara que ganhe no domingo. Mas
fica...
é uma coisa episódica, assim, mas a gente percebe que se esse sentimento e essa adesão coletiva fosse mais permanente em torno de projetos os mais diversos, a gente teria... desenrolar, eu acho muito mais feliz, muito mais próspero.
Eu sinto isso ao longo do ano e outras festas de Largo também.
Isso. Sim.
Eu acho que acontece muito isso, que são patrimônios que a gente percebe que são nossos, são coisas que acontecem na Bahia e que a gente pode se apropriar e usar, vestir, por assim dizer.
É, de Santa Bárbara, por exemplo,
e que a gente,
né?
Exato, que aí a gente sabe que aquilo ali dialoga com a gente. Eu estou vestindo que nem agora uma camisa, que é uma personagem que pode ter sido uma antepassada minha, né? Então, são pessoas com que eu vou me identificar, não são personagens de um outro contexto ali, o Brasil, que acontece muito, né? De a juventude, né? Informação acaba aderindo a personagens, histórias que não dialogam, né?
É.
Então, essa desconexão é complicada, porque aí vai criando aquela individualização. E é diferente de uma celebração de festa de Largo, em que a gente está lá e essa comunhão, né? Está todo mundo. Tem gente que só se vê festa de Largo, né?
É.
Aí você, de repente, sai e você vê aquele cara só no 2 de fevereiro, então no 2 de julho. Aí você vê, você cumprimenta, você não sabe nem o nome, mas tipo, ele sempre está ali naquela mesma esquina que você chega. Então, e tem os amigos também, que às vezes a gente não vê mais porque cada um pegou o seu rumo, mas quando está lá no 2 de julho, vai se batendo, se encontrando, e a gente percebe que tem essa comunhão e aquele patrimônio é nosso.
É.
Ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder privatizar, né? Que nem fizeram com o carnaval, o Messias falou aqui,
sim,
né?
Sim, a questão
antes,
dos camarotes, né?
Exato, antes o carnaval tinha um tema, aí as pessoas aderiam àquele ambiente, iam tirar uma foto para registrar o tema.
É.
Aí agora o tema é a marca.
É.
Aí você quer tirar uma foto, aí você vai, aquela marca vai aparecer no sombreiro, no isopor, no todo, em algum lugar.
Ainda que você tenha esse critério e não queira que apareça, de alguma maneira, tá ali, né? A cor,
exato,
a lembrança,
a privatização remetindo do espaço público pra, em detrimento da fruição do povo, né? E de um tema que fosse mais adequado ao contexto da festa.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
Deixa eu fazer uma provocação, e aí para os três. Vocês acreditam que essas heroínas e heróis que a gente fala, que foram da independência, né, parte de Itaparica, parte do Recôncavo Baiano, que foram tão importantes essas duas localidades, esses dois espaços, para, de fato, fortalecer a luta e ter a resistência que tiveram para que a gente pudesse, de fato, ter o 2 de julho. Vocês acreditam que hoje o povo teria esse senso de força, de resistência, de coletividade para, de fato, encampar uma luta como aquela? E a gente está falando de pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento teórico, né? A vida era feita ali de sabedoria, de intuição, de faro. Hoje a gente poderia ver esses mesmos heróis e heroínas como os que a gente viu no passado nessa luta do 2 de julho?
Eu acho essa pergunta ótima, porque, inclusive, eu estou aqui falando, estou aqui no computador, porque a gente está para lançar agora uma chamada de trabalhos do 12º Congresso Internacional sobre Culturas, cujo tema é Travessias, Culturas e Insurgências. Então, eu acho que hoje essa manifestação, ela se dá por diversas maneiras.
Uhum.
Não é? E eu acho que a cultura é um vetor importante nessa insurgência.
Sim.
E que aquele marcador histórico da independência da Bahia, ele volta sob diversas maneiras.
Uhum.
E esse povo, como eu falei também, né, um termo que eu usei, incontornável, esse povo é incontornável. No sentido de que ele luta, ele disputa espaços. O próprio carnaval, por exemplo, é um espaço de disputa política,
uhum,
né, disputa econômica. E acho que ele, a cada momento, ele está renovando esses votos, né, de uma independência, de um desejo, de uma demanda, ainda que sob forte opressão que vem de todos os lados.
Uhum.
E quando pensamos no campo da cultura, a gente tem que lembrar também que ele não é... A cultura não é só espaço harmônico, não é? É um espaço também de fricção, né? De enfrentamento. Então, a cultura é esse elemento fundamental, e que eu acho que hoje ele é mimetizado nessas transformações e nessas insurgências. Eu penso, por exemplo, no próprio aspecto da tecnologia. Uhum. Não é? Quando nós falamos agora da inteligência artificial, nós estamos falando de plataformas que são estruturadas com foco nas pessoas, no sentido de que elas é que vão usar. Né? E essas pessoas, elas são reféns disso, de algoritmos que, na realidade, estão atuando, às vezes, em muitos casos, contra essas pessoas. Né? Então, essa soberania, né, digital, ela tem como pano de fundo a própria soberania política, né, que foi o que nós conquistamos no 2 de julho.
Meninos, Daniel, Fábio...
Acho que o povo reagiria assim, né? Que nem aconteceu recentemente com o Tarifaço, né? A população do Brasil toda se uniu, porque era uma questão de invasão, de fato, né? E tem a questão das big techs, que o professor Messias trouxe também. O marco da internet seria uma coisa interessante, mas ele foi, como é que se diz... minguado, né, justamente das principais ferramentas que precisaria para proteger a integridade nacional, a população, os adolescentes, sobretudo nas crianças.
Sim.
Então, essa disputa está acontecendo e realmente existe um ponto da cultura, da informação que está ali mobilizando certas pessoas para já agir de pronto. Mas tem um pessoal, uma turma, que é como o público de 1822 e 23, que seria, digamos, mais carente de informação, que quando chegar, digamos assim, no limiar, que aquilo ali tocar na pele, independente de eles estarem informados ou não, eles vão reagir para se defender.
Sim.
Então, eu acredito que a gente tem essa potência, sim. Se precisar, a gente vai lutar de novo.
Cai para dentro.
Cai para dentro, Fábio Valdeia.
A questão toda, as disputas de 22, 23, elas foram num campo muito complexo, que envolvia, tinham senhores de engenho, tinham escravizados, populações indígenas, mas havia em algum sentido uma disputa que acabava fracionando a sociedade em dois grupos, né?
Uhum.
Em torno da permanência de uma colonização ou de uma independência. Depois da independência, aí teve outras disputas em torno do que seria essa independência, né?
Sim.
Com o quê? Uma monarquia, uma república, sem escravidão? Como é que seria essa sociedade? Mas eu acho que haveria uma disputa, uma resistência, uma luta nesse sentido, de outras maneiras, desde que tivesse um ideal em comum que atravessasse a sociedade.
Uhum.
O que aconteceu naquele momento foi essa luta em torno de um ideal que era em comum. Hoje seria da mesma maneira. A gente vê os fatos que Daniel relata, por exemplo, que atravessam mais pessoas, isso mobiliza uma massa, isso promove uma adesão, promove uma organização. Então, eu acredito que em uma situação semelhante, em que se precisasse se organizar em busca de um ideal razoavelmente comum, eu acho que se conseguiria fazer. Não da mesma maneira, é claro, mas com a ferramenta, com os repertórios que a gente tem hoje.
Maravilha! Olha, hoje a gente teve uma ótima roda, uma excelente roda aqui nesse Balaio de Gato, 3 horas da tarde, e eles três me ofertaram tempo para a gente poder bater papo sobre 2 de julho, sobre cultura, e é um presente de verdade. João Vitor já está lá posicionado para chegar com seu Pega Visão na sequência. Quero agradecer a Fábio Baldaia, professor, pesquisador, sociólogo, ele que é um colaborador do Balaio de Gato, trazendo sempre muita luz para os acontecimentos históricos. Muito obrigada, viu?
Eu te agradeço e agradeço também a quem me assistiu, minhas cunhadas.
Uma galera!
Sara, Martim, todo mundo, a galera aí. Agradeço aos colegas, parceiros aqui, estudiosos da cultura. Pensei já conhecer de nome o trabalho. Prazer em conhecer.
Messias é pop. A gente se encontra na rua amanhã, então, 2 de julho?
Amanhã de manhã eu tô lá.
Tá fechado, então. Um beijo pra Saroca. Vamos lá, então. Ô, Daniel Souto, muito obrigada. Volte sim para o Balaio de Gato. Sou fã do seu trabalho, viu? Ele que é artista visual, pesquisador, um cara que contribui demais para a arte, para toda essa identidade visual que a gente tem aqui na nossa Bahia, porque leva isso para o mundo. Muito obrigada, viu?
Obrigado, eu agradeço o convite. Sempre um prazer poder falar do 2 de julho, ainda mais na presença de outros pesquisadores potentes, né? Minha intenção é justamente estar colaborando isso na formação, na mediação, para que as novas gerações percebam, né? Que a gente tem esse patrimônio que é nosso.
Sem
que a gente
dúvida.
Tem que valorizar, tem que usar, tem que aderir. E é uma coisa que nos traz pertencimento, né? A gente está usando aquilo ali, dialoga com a nossa comunidade.
Sem dúvida. E se você tem criança em casa, provoca para que saia com você amanhã. Está todo mundo de férias, as aulas ainda não voltaram. Então, leva para que elas tenham aula de história ao céu, a céu aberto, ao vivo, na rua. Leva sua criança com você amanhã. É segura, é tranquila, acredita na ocupação da cidade através da nossa força mesmo, da nossa presença. Messias Bandeira, vou lhe liberar. Sei que você está assim já, ó, estourado. Jornalista, coordenador da Faixa Cult, muito obrigada pela sua presença, viu? Abundância de sucesso aí na Faixa Cult, que venha muito e muito mais.
Obrigado, fã. Obrigado aí pela sua conversa sempre inteligente, viu? Esse horário bastante rico aqui da Cardio FM, do Rádio Baiano. Agradecer também a Fábio e Daniel. É, aliás, colocar a nossa Faixa Cult à disposição, espero que vocês possam participar
também hein,
desse projeto, fã também, e todo mundo que nos escuta aqui, não é? Quero, eu sempre digo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque estamos atravessando as fronteiras, né? Com as tecnologias digitais, e convidar todo mundo para acompanhar a nossa Faixa Cult, sábado, 16 à meia-noite, e de domingo, de 10 às 20.
Maravilha que a gente tenha cada vez mais vida inteligente no Rádio Baiano, porque a gente ama esse veículo aqui. É bom dia, boa tarde, boa noite mesmo, a qualquer tempo que você nos ouça. Viva o 2 de julho. Tamo indo embora, bem-vindo aí o Pega a Visão com o João Vitor. Tchau, gente, obrigada, beijo grande.
Levanta a boca.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
A educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM
106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Gaudião FM 106.1. Gaudião FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.